Olá, amigos, tudo bem? Como vão vocês? Para mim é um enorme prazer estar aqui trabalhando com vocês novamente no fechamento das videoaulas de nossa disciplina Administração Pública. Nesta aula de hoje, nós vamos concentrar duas unidades. Na unidade 4, vamos abordar a questão das políticas públicas na sociedade moderna, uma grande introdução, vamos dizer assim, uma introdução ampla. Em seguida, trataremos dos temas da racionalidade nas políticas públicas, das abordagens da análise e das tendências recentes no campo das políticas públicas. Mas teremos também a unidade 5, onde enfocaremos os elementos principais dos esforços gerenciais da administração pública, os modelos de gestão por resultados e ainda, no fechamento, os indicadores de desempenho, de sociais, indicadores de saúde e de sustentabilidade na gestão pública contemporânea. Tudo pronto? Vamos então? Primeiro tema a tratar é a questão das políticas públicas na sociedade moderna. Na contemporaneidade, o Estado necessita de atualizar-se em relação às configurações do que se chama nova sociedade. E o que se chama nova sociedade, hoje em dia, é a proeminência da sociedade civil, de suas organizações, das fundações, dos institutos, das ONGs, em praticamente mesmo nível de importância das empresas e interagindo diretamente com as organizações públicas governamentais. Então, temos uma espécie de três grandes esferas da sociedade moderna, contemporânea, como se diz, em que o mercado, simbolizando as empresas privadas que trabalham para a lucratividade, o Estado e as organizações sociais, as organizações da sociedade civil, no Brasil também muito conhecidas como organizações do terceiro setor. Então, esse é o primeiro panorama em que as políticas públicas precisam se inserir na contemporaneidade. Um outro panorama importantíssimo é que, em decorrência da importância crescente do terceiro setor e da sociedade organizada como um todo, e também dos problemas financeiros que todos os governos passam na atualidade, esses governos precisam fazer parcerias, seja com a iniciativa privada, seja com as organizações da sociedade civil. Exemplos de parcerias: parcerias para suporte financeiro de obras, de investimentos sociais, parcerias para desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento de recursos humanos, parceria para o desenvolvimento e a criação, a disseminação de informações ou de qualquer outro elemento necessário ao atendimento a determinadas demandas sociais através das políticas públicas. Então, nós temos um cenário bastante complexo na atualidade e este cenário indica que as políticas públicas elas precisam ter uma sintonia com esses novos ambientes, a dita nova sociedade e, por que não dizer, os novos problemas que afligem a sociedade atual. Vamos abordar também questão da racionalidade que orienta as políticas públicas e, como dissemos antes, abordaremos com algum grau de detalhe as formas de análise dessas políticas públicas. Com relação à nova sociedade, às novas questões sociais, um exemplo bastante atual, diríamos, é da situação brasileira, que após a promulgação da Constituição Federal de 1988, nós tivemos que reconfigurar o Estado brasileiro para atender às novas exigências que a Constituição Federal de 1988, a Constituição Cidadã, determinou para os órgãos públicos. Essas exigências elas se situam na área da educação, na área da saúde pública, da situação previdenciária, da segurança pública tão importante para todos nós, né, no nosso país hoje em dia. Então, esses novos ambientes trazem novos problemas, novas questões ou a intensificação de questões não resolvidas anteriormente, e as políticas públicas precisam, digamos assim, encarar esse novo mundo social que nós vivemos. Bom, dito isso, esse panorama bastante amplo no qual as políticas públicas são formuladas e desenvolvidas e executadas, partiremos para comentar um tema que diz respeito às políticas públicas em todo o mundo. É um tema importante e que nos leva a compreender melhor o sentido das políticas públicas. Nada mais do que é importante do que analisar a racionalidade presente nas políticas públicas. Três tipos de racionalidade aqui no nosso material de ensino são destacadas. O destaque dessas racionalidades, ou dessas abordagens de racionalidade, é feito através da obra de alguns grandes autores da sociologia, da filosofia, que trabalham esses temas. A primeira racionalidade, chamada formal, ou racionalidade em relação a fins. A segunda racionalidade é a dita substantiva, ou com relação a valores. E a terceira é a racionalidade dialética. Vamos a cada uma delas, brevemente. Primeiramente, a racionalidade com relação a fins. Max Weber, já conhecido de nós, o grande sociólogo, estudou e identificou as racionalidades com relação a fins que embasam a maioria das políticas públicas. Essa racionalidade é aquela que tem um objetivo fundamental de conectar os meios que se usa para atingir determinados objetivos. Então, se diz que é uma racionalidade com relação a fins, porque ela tenta acoplar no mesmo pensamento, na mesma ação, os meios e os fins, os modos e os objetivos aos quais se quer atingir. Por isso se diz que é uma racionalidade formal, instrumental, com relação a fins. Ora, no tocante às políticas públicas, a maioria delas são embasadas, orientadas por esse tipo de racionalidade. E quando isso acontece, uma política pública embasada numa racionalidade com respeito a fins, ela se dá para alocar o investimento público, o gasto público em decisões do tipo bidirecional, que nós vamos detalhar aqui em seguida. Essas decisões do tipo bidirecional, ou as transferências, os investimentos, as alocações governamentais na sociedade do tipo bidirecional, têm a ver com um retorno econômico. Faz-se um investimento esperando-se que esse investimento tenha um rendimento maior do que o investimento inicial. Ora, essa por que não reconhecer, o pensamento, a base do pensamento do mercado, da economia de mercado, das empresas privadas, ou como dizem os economistas, as economias da troca. Outro tipo de objetivo também pode guiar a política pública. Nesse sentido, são as chamadas transferências em sentido único. O que seriam transferências em sentido único? Seriam investimentos públicos em que são embasados não na racionalidade com relação a fins, e sim na racionalidade com relação a valores. Não há um objetivo maior de gerar um retorno econômico do investimento social feito. Ao contrário, a racionalidade em relação a valores, ela é baseada em valores éticos, estéticos, religiosos, ou de qualquer outra forma. A racionalidade, ela se explica, a razão da ação, do planejamento, ele se explica em função de determinados valores. Então, por isso se diz, quando se elabora uma política pública em base de racionalidade com relação a valores, o investimento governamental, ele é unidirecional e não bidirecional. Ora, por quê? Um bom exemplo é que uma política pública unidirecional, que não visa um retorno econômico, ela pode ser vista como uma política pública em fundo perdido. Exemplo, o caso da vacinação infantil. onde se investe milhões de reais todos os anos para vacinar milhões de crianças no Brasil inteiro. Uma política pública de saúde, em geral, não visa, em primeiro plano, um retorno econômico, e sim um valor de proteção dos cidadãos, proteção da saúde pública, que não necessariamente, apesar de ter uma expressão econômica, não necessariamente é regida por objetivos de retorno econômico ou financeiro. Mas prosseguindo com outros tipos, ou um terceiro tipo de racionalidade que embasa a política pública, poderíamos nos basear na perspectiva marxista, que indica a racionalidade dialética. A racionalidade dialética é uma racionalidade de esclarecimento. Ela possibilita ao indivíduo a percepção das contradições da realidade social. Diz-se que a racionalidade dialética, quando está iluminando a mente de uma pessoa, de um ser humano, pode também se constituir num exercício de libertação dos indivíduos face aos sistemas de dominação presentes na sociedade moderna, na medida que os indivíduos conseguem, através dessa racionalidade, perceber as contradições e os conflitos presentes na nossa sociedade. Bom, assim nós podemos, então, discutir a questão dos tipos de racionalidade que podem embasar as políticas públicas, passarmos aos comentários e a discussão sobre a análise das políticas públicas, que é muito importante para um gestor de órgãos governamentais. Existem basicamente duas opções ou duas posições teóricas de compreensão de análise das políticas públicas. A posição externalista, com três grandes teorias, teoria das elites, teoria dos grupos e o modelo dito ecológico, e a posição internalista, sendo que duas teorias principais que compõem a posição internalista são o modelo racional, a teoria do modelo racional, e a teoria do modelo incremental. Vamos ver uma de cada vez? Primeiramente, o externalismo. A posição externalista, o nome já deixa antever, significa compreender, analisar as políticas públicas, explicar a razão das políticas públicas pelo todo o ambiente externo ao aparato de governo, à organização governamental. Então, seria que dar uma importância muito grande aos fatores que estão fora das fronteiras das organizações públicas, estão lá na sociedade onde o governo se insere. Vamos ver, então, as teorias que compõem essa posição externalista, já que a posição externalista não é única. Ela tem várias teorias que a compõem. Primeiramente, a teoria das elites. A teoria das elites explica a elaboração e a execução de políticas públicas a partir do comportamento e das atitudes das elites políticas de uma nação. Cada vez que a elite muda sua posição, sua visão de mundo, ela altera automaticamente a política pública do governo do Estado. Essa é a visão teórica de vários autores que defendem o posicionamento da teoria das elites. Percebam que as elites estariam, teoricamente, fora do aparato de governo. Por isso, a posição externalista. Mas existe também a teoria dos grupos. Um pouco diferente da teoria das elites. A teoria dos grupos reza que a política pública é fruto da mobilização, da articulação, da confrontação dos grupos de interesse, dos vários grupos de interesse, grupos organizados de interesse na sociedade. Esses grupos sociais podem, em situações muito particulares, articular-se com determinados setores governamentais e até setores da elite. Nessa teoria não se identifica uma elite estável, extremamente poderosa, somente ela, orientando e decidindo todas as questões de política pública, como na primeira teoria, daí o nome da primeira teoria é teoria das elites. Aqui é a teoria dos grupos, e nós podemos até exemplificar. Hoje, por exemplo, há vários grupos ambientalistas que lutam pela defesa do meio ambiente. Ora, esses grupos fazem muita pressão sobre os governos estaduais, governo federal, governos municipais. E frutos dessa pressão, muitas vezes, novas leis são adotadas, novas regulamentações ambientais, por força da pressão desses grupos organizados. Então, esse é um exemplo, talvez, bastante esclarecedor de explicação de determinadas políticas públicas, de leis, de regulações governamentais sobre as ações na sociedade. A terceira teoria importante da posição externalista chama-se modelo ecológico. Ele busca reconhecer as características do ambiente como fatores determinantes das políticas públicas. A estrutura social fornece, então, parâmetros para os formuladores de decisões através, principalmente, de indicadores socioeconômicos. Os decisores, os dirigentes das organizações governamentais seriam guiados pela interpretação de indicadores sociais, econômicos, ambientais, culturais, etc. Vamos, ao final de nossa aula de hoje, voltarmos a esse assunto dos indicadores, porque eles são muito importantes para a compreensão das políticas públicas atuais. Então, podemos passar para a posição internalista? Vamos lá? Essa posição internalista, ela é o oposto, obviamente, da posição externalista. Ela explica a política pública apenas como fruto das características da própria máquina governamental, do aparato burocrático do governo, do Estado. Né? Busca identificar, então, o processo decisório, como ele ocorre dentro das organizações públicas. Daí o nome posição internalista. Dois modelos teóricos importantes ocupam espaço dentro dessa posição internalista. Vamos a eles, então. O primeiro é o modelo racional, que supõe que o formulador de políticas públicas, o decisor dos órgãos governamentais, faz escolhas ótimas. O que quer dizer escolha ótima? Uma escolha racional, uma escolha embasada em análises quantitativas, numéricas, na ciência da economia, por exemplo, escolhendo a melhor alternativa para resolver um determinado problema social ao qual a política pública quer atingir. Daí podemos identificar imediatamente que essa visão se alinha a uma racionalidade em relação a fins na elaboração das políticas públicas. O segundo modelo é o modelo incremental. Ele não segue a mesma linha exatamente do modelo racional, apesar de ser também internalista, mas identifica e explica as políticas públicas como uma comparação com resultados de políticas públicas anteriores. Era como se os governantes estivessem a todo tempo observando o passado, o que foi feito no passado, e tentando fazer melhor ou incrementar, daí nome modelo incremental, aperfeiçoar o que foi feito no passado, corrigir. Então, essa é a forma pela qual determinados autores ditos internalistas explicam a política pública. Mas o nosso material de ensino, o nosso curso, a nossa disciplina, nos dá uma nova fronteira também. Internalistas de um lado, externalistas do outro. Será que não poderia haver uma integração entre essas duas formas de compreender, de explicar as políticas públicas atuais? Vamos, então, a uma proposta? Vamos lá? Essa proposta de integração entre internalismo e externalismo, ela implica em alguns termos que nós vamos aqui desenvolver rapidamente. Por exemplo, no plano ambiental, no plano externo ao aparato do governo, é introduzida a ideia da influência combinada dos chamados processos naturais, da estrutura da escassez de bens, de recursos que o governo sempre tem, e da complexificação social, ou seja, da criação de novos grupos sociais, de novas necessidades sociais, fruto daqueles novos ambientes tratados agora há pouco. E no plano interno, o plano da ação estatal, o plano das organizações públicas propriamente dita, são importantes as mudanças nas percepções e no comportamento das elites. essas mudanças no comportamento e na percepção das elites políticas influenciam bastante a ação dos órgãos públicos. Então, esse modelo, essa proposta de integração, nós poderíamos bem representar no diagrama que se segue. É uma figura que está com o número 6 no seu material de ensino, na sua apostila, apenas aqui reproduzimos. Os processos naturais são a divisão social do trabalho, o crescimento populacional, a urbanização, que são processos aos quais o governo não tem, o Estado não tem o poder de controle absoluto. Eles acontecem, cabe ao Estado ir se adequando. A complexificação social, por sua vez, significa o aumento, a diferenciação dos grupos sociais, a organização cada vez mais sofisticada da sociedade civil, dos órgãos de representação do empresariado, etc. E há também uma variável importante, que é a mudança no conhecimento social especializado. A mudança, o avanço das ciências sociais, como sociologia, a economia, a antropologia, a administração, que vão legar conhecimentos, técnicas, instrumentos, ferramentas para uma melhor elaboração de políticas públicas. Assim, juntando com as mudanças nas percepções e no comportamento das elites políticas, todos esses fatores, eles irão contribuir para um processo amplo de elaboração, profundo de elaboração de políticas públicas, de execução dessas políticas públicas e de avaliação para novas políticas posteriores. Então, esse é um modelo muito brevemente apresentado por nós aqui, que tenta integrar tanto a visão internalista quanto a visão externalista numa abordagem mais ampla da compreensão da análise das políticas públicas. Para encerrar esse pequeno bloco e passarmos a discutir a unidade 5, eu gostaria de chamar a atenção aqui rapidamente de algumas tendências recentemente percebidas no contexto das políticas públicas atuais, que são o contexto de nossa sociedade. A primeira dessas tendências recentes é o que se chama nova gestão pública. Constitui princípios e valores que devem orientar o funcionamento do dito novo Estado. Aponta tendências recentes na discussão do papel do aparato governamental e nas suas relações com as organizações sociais, aquelas que nominamos no início, o terceiro setor, etc., e com as organizações empresariais que, em geral, chamamos de mercado. Ora, essa nova gestão pública, ela vai se moldar pelos princípios de profissionalização da alta burocracia governamental, transparência das organizações públicas, a descentralização, não só um centro decisório único no país, situado em Brasília, mas uma descentralização pelos estados, pelos municípios, novas formas de controle da ação pública, novas formas de prestação de serviços públicos, por exemplo, governo prestando serviço ao lado de empresas privadas, até em processo de concorrência, o que dá uma orientação interessante para o cidadão usuário dos serviços públicos. A gestão por resultados e o processo de accountability, que quer dizer a responsabilização dos gestores públicos pelas suas ações. Ainda nessas tendências recentes, gostaríamos de destacar exatamente o conceito de accountability, que é um termo da língua inglesa, mas que significa uma capacidade de resposta da obrigação dos agentes públicos e dos governantes de informarem e explicarem seus atos à sociedade. Não se pode admitir que atualmente ainda gestores públicos escondam a natureza de seus atos, os seus objetivos, o que estão fazendo, a situação das contas públicas. Isso tem que ficar muito claro para todos os cidadãos de um país. O governo brasileiro deu um passo adiante há poucos anos atrás, muito interessante nesse sentido, no momento em que ele disponibiliza na internet, por exemplo, todos os seus gastos públicos, principalmente o governo federal. Hoje qualquer cidadão pode acessar pela internet uma planilha com a evolução de todos os gastos do governo federal, o que dá uma certa condição à sociedade de ir controlando, ou pelo menos estar bem informada de como o governo gasta o nosso, a contribuição de impostos, não? E, finalmente, o conceito de accountability também tem a ver com a capacidade das agências de impor sanções, deliberando sobre a perda de poder, se for o caso, para os agentes públicos e governantes que violarem os deveres públicos. Quanto mais accountability, em suma, uma sociedade consiga estabelecer para o governo, maior controle dos cidadãos sobre a ação governamental e também um maior controle sobre a impunidade que poderia acontecer em relação a gestores públicos que escapam ao comportamento ético. Bem, amigos, vamos então à unidade 5. Essa unidade 4 que acabamos de comentar agora, ela é muito importante, a questão das políticas públicas, a avaliação dessas políticas públicas, a racionalidade que as embasam. É muito importante para que compreendamos os esforços gerenciais da administração pública e a questão da sustentabilidade por indicadores tão debatida hoje em dia. Vamos à unidade 5, então. Primeiramente, vamos abordar, segundo o nosso plano de aula, os elementos principais dos esforços gerenciais na administração pública atual. Esses elementos nada mais são do que a eficiência, a avaliação, modelos de gestão bem modernos e avançados e a gestão por resultados na administração pública dentro dessa visão de modelos de gestão avançada. Primeiramente, não podemos deixar de lembrar que há uma relação muito estreita entre eficiência e avaliação, que são os dois primeiros princípios do esforço gerencial na administração pública. Quando se cria incentivos à eficiência, deve-se criar também meios de avaliar alternativas diferentes. Eficiência e avaliação caminham sempre juntas. Por exemplo, quando o governo pretende executar um determinado programa de saúde, após um determinado momento, um determinado período de tempo desse programa sendo executado, cabe perguntar: esse programa funciona bem? Ele merece ser replicado? Ele merece ser acatado? Merece ser expandido para todos os estados da federação? Haveria alternativas melhores? Só um processo sistemático de avaliação das políticas públicas poderia responder ao longo do tempo a essas questões importantes e corrigir a ação governamental. Por isso, há uma estreita relação entre avaliação e eficiência nas políticas públicas, no gerenciamento dos órgãos públicos também. E por falar em gerenciamento dos órgãos públicos, vamos então tratar da questão dos modelos de gestão que a nossa apostila bem traduz para todos vocês. Quando falamos em modelos de gestão, temos que pensar nos seus componentes. Um modelo de gestão é uma ampla forma de gerenciar um organismo, seja privado, seja público, seja da sociedade civil. É um guia, um referencial para que os gestores possam guiar a sua ação cotidiana, fazer o seu planejamento, a execução das políticas, a avaliação dessas políticas, etc. Mas vamos sistematizar então os elementos, os componentes dos modelos de gestão mais modernos. O ambiente externo, em primeiro lugar, refere-se a fenômenos como tecnologia, legislação, política, o estado da economia, a conjuntura econômica, a demografia, a questão da população e as mudanças populacionais. Por exemplo, estamos vivendo o início de uma grande mudança demográfica no país. Há 20 anos atrás, dizíamos, somos um país de jovens, mas a população brasileira, demograficamente, está mudando bastante. Cada vez mais pessoas com mais de 60 anos estão aumentando sua expectativa de vida. Então, dentro de 20 anos, está previsto, nos próximos 20 anos, que talvez não sejamos no futuro tanto um país de jovens como já fomos. Há uma tendência, inclusive mundial, pelo menos em todo o Ocidente, as populações envelhecerem, como se diz em demografia. Ou seja, de haver cada vez menos jovens e cada vez mais pessoas em idade madura, em idade avançada. Então, isso são questões do ambiente externo que um modelo de gestão público precisa levar em conta. Segunda variável é o ambiente técnico-institucional. A concorrência, o desempenho das organizações, as normas dessas organizações, a tecnologia disponível para tocar as atividades diárias. A estratégia é outra variável importante, outro componente importante dos modelos de gestão, que seria a estratégia, um conjunto sistematizado de ações para alcançar objetivos. Seria o estabelecimento do rumo de cada organização pública. Ainda continuando nas variáveis de modelo de gestão, a estrutura que oferece suporte à estratégia refere-se às organizações enxutas, flexíveis, uma hierarquia mais reduzida na atualidade com relação às estruturas burocráticas pesadas de antigamente. No que se refere a pessoas, ao recurso humano, outro elemento fundamental do modelo de gestão, o que se quer hoje em dia é um enfoque cada vez maior na competência e na habilidade dos funcionários públicos, treinamento permanente para que os serviços públicos sejam bem prestados à comunidade. Outro elemento de um modelo de gestão a ser levado em conta, a política e a cultura organizacional, a identidade, o modo de ser de cada organização pública, os conflitos que ocorrem entre organizações, dentro das organizações públicas propriamente ditas, as crenças, os valores que animam e que embasam as ações das pessoas, dos dirigentes, dos políticos, dos técnicos do setor público. Daí, um ponto importantíssimo, o estilo de liderança também que se quer imprimir nas atividades públicas e nas organizações governamentais. Hoje em dia se trabalha muito por uma liderança mais participativa, principalmente se você tem um recurso humano mais qualificado. Processos e tarefas são outros elementos importantes do modelo de gestão e tem a ver com um conjunto de recursos e atividades para transformar insumos em produtos, sempre agregando valor para os serviços públicos. E, por fim, a tecnologia, de fundamental importância, já foi falado aqui, mas guindamos a tecnologia a um elemento em si, em função principalmente da revolução da tecnologia da informação. Então, há uma ênfase muito forte hoje ao se elaborar modelos de gestão, que esses modelos tenham um componente tecnológico de informação bastante destacado. Por que um modelo de gestão é importante dentro da discussão que nós estamos fazendo? Porque através da aplicação de determinados modelos de gestão que poderemos executar bem as políticas públicas que a população tanto espera. Assim, gostaríamos de chamar a atenção para um modelo de gestão bem particular dentro desse novo formato da gerência pública, que é o modelo de gestão por resultados. Acreditamos que ele trata-se de uma evolução considerável. Por quê? A administração pública, ao adotar um modelo de gestão por resultados, passa a subordinar seus rumos, seus esforços, sua direção a um conjunto de informações técnicas, de aferições sobre o desempenho, sobre aferições de avaliação, que interagem com os planos realizados dentro dos órgãos públicos, como se constituísse um norte para a ação pública na sociedade. Então, o modelo de gestão por resultados é muito requerido hoje em dia, não é muito simples de aplicar, mas é um grande desafio e todos esperamos que esses modelos de gestão por resultados venham a impulsionar a administração pública no sentido da eficiência e de uma melhor prestação de serviços. Esses modelos de gestão por resultados, em geral, implicam no estabelecimento de metas nacionais de desempenho. Essas metas seriam mensuráveis, quantitativas, se possível, disponíveis para comparação pelo público, adotando o critério da transparência, Também, o modelo de gestão por resultados exige uma clara definição de responsabilidades entre as entidades públicas, entre as organizações públicas. Quem faz o quê? Quando? Como? É muito importante hoje em dia que o cidadão sinta que os órgãos públicos estariam mais ou menos coordenados, integrados entre si, porque é muito desagradável, vou dar um pequeno exemplo para vocês, que às vezes nós nos debatemos no dia a dia. Estamos lá na nossa rua, no nosso bairro, vem uma companhia telefônica e faz um buraco na rua para melhorar a tubulação, as conexões, etc. Fez, furou, foi um problema, os carros não podiam passar, as pessoas não podiam caminhar nas calçadas também, muita poeira, etc. Bom, passou uma semana, duas, aquilo é fechado, acabou o serviço. Na semana seguinte, logo depois, vem a companhia de águas e faz um novo buraco na mesma rua. Novo transtorno para os moradores, mas todos dizem, bom, é para a melhoria dos serviços, ok. Um mês depois, vem a companhia de energia elétrica e faz um buracos parecidos na mesma rua. Novo transtorno. E as pessoas ficam a se perguntar, será que eles não podiam conversar entre eles? E verem praticamente ao mesmo tempo, numa sequência só, o transtorno seria muito menor para todos e o benefício maior para todos também, inclusive para eles, que seria mais barato fazer a obra, já que determinadas tarefas seriam feitas só de uma vez. Então, espera-se que haja uma clara definição de responsabilidade e uma integração maior entre os órgãos públicos se queremos implantar um modelo de gestão por resultados. Também o aumento da flexibilidade, que significa diminuir um pouco o peso da burocracia, a lentidão das normas burocráticas, e dar oportunidade ao cidadão de escolher o meio do serviço público que ele gostaria de ter. Então, são algumas características de modelo de gestão por resultados que hoje são muito importantes e, de certa forma, perseguidas dentro da administração pública, perseguidas no sentido de que são metas a alcançar, implantar essas ideias na gestão da coisa pública. Esses modelos de gestão por resultados, que são vários, aqui nós demos apenas linhas gerais, eles implicam numa relação estreita com a avaliação, que nós já tocamos num ponto aqui, e a utilização de indicadores. Estamos adentrando, então, o último bloco de nossa aula, que é a utilização de indicadores. Os indicadores, o que é que eles seriam? Em que eles ajudariam a avaliação das políticas públicas e em que eles ajudariam a aplicação de modelos de gestão por resultados? Bom, esses avaliadores podem, ou desculpe, esses indicadores podem comunicar ou informar sobre o progresso em direção a determinada meta. Como, por exemplo, a meta do desenvolvimento sustentável, respeitando o ambiente. Mas também podem ser entendidos como um recurso que deixa mais perceptível uma tendência ou fenômeno que ainda não seja imediatamente detectável hoje, seria o pensar amanhã. Um pequeno exemplo, que nós vamos voltar a ele já já. Um programa muito importante do governo brasileiro, que é o Programa de Saúde Bucal, trata-se de dar apoio, levar o serviço odontológico para crianças de baixa renda, na tentativa de que essas crianças, ao tornarem-se adultos, tenham menos problemas odontológicos, menos problemas de saúde. Então, cabe fazer um acompanhamento da criança desde os seus primeiros anos, desde os primeiros dentinhos, de modo que se faça não só a correção das cáries que estariam vindo, mas também uma educação dessas crianças, de modo que eles, ao tornarem-se adultos, pudessem ter uma dentição mais saudável. Então, um indicador que vai regular esse programa de saúde bucal é importante, porque está se pensando no amanhã, se trabalhando hoje, mas pensando no bem-estar da população amanhã. Ainda sobre indicadores, gostaríamos de deixar alguns esclarecimentos a mais antes de entrarmos na exemplificação de indicadores. Eles permitem um diagnóstico da realidade local, de um município, de uma região, de um bairro, de um estado ou até do país e revelam a grande diversidade existente, mesmo dentro de uma pequena localidade. A grande diversidade existente no campo da saúde, da educação, da nutrição, da habitação, etc., e outros campos aos quais as políticas públicas são dirigidas. O indicador é um norte, é como se fosse uma espécie de fotografia da realidade. Mas eles não são a realidade. Eles são uma representação da realidade. Não é a realidade absoluta em si. O indicador é um número, é uma observação, é uma aferição, é uma referência da realidade, porém, devem ser analiticamente legítimos, bem construídos, bem elaborados. Se dão como dar um norte para os modelos de gestão, como dar um norte para as políticas públicas, se esses indicadores não são bem estabelecidos. Daí, há alguns critérios que nós podemos indicar na escolha dos indicadores. Relevância política indica indicadores que são importantes para a problemática social em questão. Uma relativa simplicidade, não necessitamos de indicadores extremamente complexos que só possam ser calculados com grandes equações matemáticas, mas indicadores objetivos que sejam válidos, bem coletados e que ao longo do tempo possam estabelecer o que se chama uma série temporal de dados, um indicador que só foi visto uma vez, duas vezes, aferido uma vez, um mês, dois meses, pouco vale. Mas um indicador que vem sendo aferido, frequentado durante anos, nos dá a condição de olharmos o passado e vermos por que somos assim hoje. Uma série temporal de dados. O que isso indica para amanhã? Acabei de falar para os senhores que a nossa população está envelhecendo, a população brasileira. Ou seja, cada vez mais idosos vão fazer parte do nosso meio social, o que é muito interessante. Mas como chegamos a essa conclusão? Através do acompanhamento dos indicadores demográficos feitos há dezenas de anos pelo governo federal, principalmente nas ocasiões dos censos. Nos censos demográficos no país. Então, os estatísticos, os técnicos, fazem estimativas, projeções. Por que a gente sabe já de antemão que a nossa população tem tendência a ter uma média de faixa etária mais elevada? Devido à observação da aferição dos indicadores de censos populacionais passados. Então, outro elemento, critério importante para estabelecer indicadores é a disponibilidade de dados. E de dados de boa qualidade, como dissemos antes, dados válidos. A habilidade de agregar informações, se um indicador pudesse combinar com outro, melhor ainda, um indicador de saúde se combinando com um indicador de educação, dá o bem-estar de uma certa população. E a confiabilidade no processo de coleta desses dados. São critérios importantes para que uma administração pública estabeleça indicadores que vão guiar a sua ação. Há os chamados indicadores de desempenho, um tipo importante, bem particular de indicadores, que consiste na avaliação dos resultados dos processos desenvolvidos por uma organização, que pode ser uma organização privada, mas no caso estamos falando de uma organização pública, por meio da utilização de indicadores com objetivos previamente determinados. Então, os indicadores de desempenho são aqueles que dão a medida da eficácia de uma determinada política pública aplicada junto a uma população. Há também um outro tipo de indicador importantíssimo, o indicador de desenvolvimento social. Nos últimos anos, tornou-se muito importante, no contexto das políticas públicas e dos modelos de gestão, o conceito de desenvolvimento humano. É uma evolução na ideia de desenvolvimento. Há 50 anos atrás, quando se falava em desenvolvimento, pensava-se apenas no crescimento econômico. Mas a sociedade aprendeu que somente o crescimento econômico não leva a um desenvolvimento mais amplo. É preciso também cuidar, ter uma preocupação, concentrar-se no chamado desenvolvimento social. esse desenvolvimento social ou humano parte do pressuposto de que, para aferir o avanço de uma população, não se deve considerar, então, apenas a dimensão econômica do processo social, mas também outras características, como culturais, políticas, o grau de avanço da democracia, por exemplo, que influenciam a qualidade de vida humana. Os indicadores sociais são instrumentos, então, básicos, hoje em dia, nas etapas dos processos de formulação e de execução das políticas públicas. Não se pode mais pensar em desenvolvimento apenas na base do crescimento da economia. Um exemplo interessante de indicadores que não necessariamente têm a ver com o resultado econômico são os indicadores de atenção básica à saúde. Isso aqui é um exemplo bem concreto da nossa política pública atual. Esse instrumento estabelece um conjunto de 34 indicadores agrupados em 8 áreas de atuação pelo Ministério da Saúde. Esses indicadores devem ser observados e analisados periodicamente por todos os gestores do SUS, nosso Sistema Único de Saúde. E esses gestores estão em vários níveis de governo, municípios, estados, próprio governo federal. Acabei de falar no Ministério da Saúde, que é o grande gestor da política de saúde no país, mas não somente ele. Então, esses indicadores de atenção básica à saúde, um exemplo interessante, vocês têm no seu material, na apostila, aqui apenas um brevíssimo resumo, as 8 áreas de atuação: saúde da criança, um exemplo de indicador, qual a taxa de mortalidade infantil; saúde da mulher, qual a taxa de mortalidade materna numa determinada região; o controle de hipertensão, como é que se faz; um indicador importante é a taxa de internações por AVC, acidente cardiovascular; o controle de diabetes, a proporção de internações por coma diabético, um fator percentual. Observa-se se isso está crescendo, se está diminuindo, se a política pública de saúde está dando resultado nesse sentido. O controle da tuberculose, que já deveria ser uma doença demodé, fora do contexto da atualidade, mas infelizmente muita gente ainda morre de tuberculose no nosso país. Há um indicador importante, que é a proporção de abandono do tratamento da tuberculose. Isso é muito importante para o Ministério da Saúde e todos os órgãos que fazem parte do SUS observarem esse indicador mês a mês, ano a ano no país. A eliminação da hanseníase, um indicador importante. A taxa de detecção de novos casos, se quer eliminar, ainda está surgindo. E a que proporção? Está crescendo? Estabilizou? Caiu? Queremos todos que caia a detecção de novos casos, que quer dizer que estaríamos eliminando a hanseníase. A saúde bucal é a 7ª área de atuação dos indicadores de atenção básica à saúde no Brasil hoje. Acabamos de falar da saúde bucal. Um indicador importante é a cobertura de primeira consulta odontológica. Quantas crianças no país estão sendo afetadas positivamente pelo programa de saúde bucal, estão tendo a sua primeira consulta odontológica? Então, isso é importante ir observando. E, por fim, indicadores gerais, chamados que complementam os indicadores de atenção básica à saúde. E, por exemplo, um indicador fundamental, que é a proporção da população coberta pelo programa de saúde da família. É um programa bastante integrado, que todos nós conhecemos hoje, que é muito importante. Queremos que ele se expanda cada vez mais no país, principalmente as populações de baixa renda. Então, esse é um exemplo de um conjunto de indicadores de um novo modelo de gestão da saúde pública no Brasil e que rege as políticas públicas daqui para frente no nosso país. Mas temos também um outro exemplo para fecharmos a nossa aula, um outro exemplo de indicadores de sustentabilidade, aqueles estabelecidos pelo IBGE. Ele tem componentes em 4 dimensões: a dimensão social, ambiental, econômica e institucional. Por aí podemos perceber que o indicador de sustentabilidade está numa visão moderna de desenvolvimento, porque dentre as quatro dimensões, quatro grandes conjuntos de indicadores, a dimensão econômica é apenas um, como as outras três. Não é a única, nem tampouco a predominante, o que quer dizer que o crescimento econômico não é absoluto, o indicador é fundamental que rege a noção de sustentabilidade ou de desenvolvimento sustentável. Na sua apostila, você tem a possibilidade de ver esses indicadores estabelecidos pelo IBGE com todo o seu detalhamento. Aqui eu gostaria de chamar a atenção rapidamente para a dimensão social, o rendimento familiar per capita, o rendimento médio mensal por sexo, cor, raça, a esperança de vida ao nascer, que significa uma relação direta com a taxa de mortalidade infantil, o acesso à saúde. Outro indicador importantíssimo social, o número de médicos por cada 1.000 habitantes. Esse é um indicador fundamental, porque a Organização Mundial da Saúde, pertencente à ONU, tem indicadores de referência para todos os países do mundo. Há aqueles indicadores mínimos, a taxa mínima que cada país deveria alcançar de número de médicos por cada 1.000 habitantes. Por que é importante isso? Porque podemos fazer uma comparação. Onde estamos com relação, por exemplo, aos nossos vizinhos da América do Sul? Por exemplo, onde estamos, qual a distância que nos separa da disponibilidade de médicos com relação aos países do dito primeiro mundo, da Europa, da América do Norte, etc. Então, temos uma série de indicadores, não vou comentar todos, apenas chamar a atenção de alguns. Na dimensão social, temos também na dimensão ambiental, os indicadores de sustentabilidade bastante interessantes, a área desflorada, qual o percentual por ano, a cobertura vegetal remanescente em quilômetros quadrados, o número de espécies vegetais superiores ameaçadas de extinção por nível de risco, o volume de lixo coletado por tipo de destinação final, medidos em toneladas, isso é fundamental, importantíssimo para a saúde da população e para a qualidade do meio ambiente, o abastecimento de água via rede geral, via poços artesianos ou nascentes, o esgotamento sanitário, o saneamento público, tão importante, é outro indicador também que faz parte do conjunto da dimensão ambiental, mas vamos então à terceira dimensão, econômica, assim chegamos nela, a dimensão econômica e a dimensão institucional. Na dimensão econômica, aqueles indicadores já bem conhecidos, o PIB per capita, né, o volume da produção, da riqueza produzida em todo o país, dividido pelo número de habitantes, dá uma taxa interessante, dá um número importante, que pode ser comparado a outros países, e dentro do país, em várias regiões, o PIB de São Paulo, o PIB do Rio de Janeiro, de Santa Catarina, da Bahia, de Minas Gerais, uma comparação entre os estados, o nível de reciclagem industrial, o consumo de energia total e per capita, a coleta seletiva do lixo também é considerado aí pelo IBGE um indicador duplo, tanto pode ser econômico como pode ser também social, ambiental. E, por fim, indicadores institucionais. Gastos com proteção ambiental, gastos com pesquisa e desenvolvimento, desenvolvimento da ciência. E aí nós temos, então, meus amigos, uma visão de vários tipos de indicadores sociais, ambientais, indicadores de desempenho, econômicos, que regem a avaliação das políticas públicas de um determinado estado, de um grupo de governo, e também orienta a aplicação, a execução de modelos de gestão mais avançados para as nossas organizações públicas. São esses os grandes desafios que temos na administração pública do nosso país, e assim nós estamos encerrando com muito prazer, as videoaulas de nossa disciplina, mas vejam, eu sempre repito, vocês não estão sós. Nos despedimos aqui, nessa última videoaula, mas estaremos juntos nos chats, estaremos também juntos nas videoconferências. Participem das videoconferências, participem dos chats, enviem, comuniquem suas dúvidas e, sobretudo, leiam a apostila, se puderem, consultem a bibliografia que está acompanhando a apostila e façam as atividades que nossos colegas monitores estarão ao seu lado, sempre tirando as dúvidas e auxiliando todos nesse processo de construção conjunta do conhecimento. Muito obrigado a todos vocês e até a próxima atividade.